Como nós anunciamos no nosso temática, a segunda parte, vamos conversar sobre o Setembro Amarelo. Com muito prazer, nós estamos recebendo nesta manhã de segunda-feira aqui no nosso temática o Dr. Leonel Caon, que é médico do CAPES, a Carla Priori Andriguete, que é enfermeira coordenadora do CAPES, e a Joyce Mussói Schioquete, que é psicóloga e gerente de saúde mental também do CAPES aqui em Vacaria. Inicialmente, bom dia aos senhores, bom dia às senhoras também, obrigado pelas suas presenças. Gostaria de imediatamente já saber o que, que vem ser o CAPES, como é o funcionamento e quais os serviços que o CAPES oferece à comunidade da Grande Vacaria.
O CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPES é um serviço, um dispositivo do SUS voltado para o atendimento especializado em saúde mental, né? Nós temos uma equipe multiprofissional com médico, psicólogo, enfermeira, terapeuta ocupacional, assistente social. Nós trabalhamos em consultas individuais, em grupos, nós temos oficinas terapêuticas, né? Então, por se tratar de um CAPES tipo 1, nós atendemos todas as demandas de saúde mental, né? Desde transtornos de humor, como ansiedade, depressão, até dependência por álcool e drogas. Atendemos todas as faixas etárias, então é um atendimento bem completo que nós oferecemos ali no CAPES.
Gostaria de saber agora quais são os números e o perfil de atendimento do CAPES através da enfermeira coordenadora do CAPES, que é a Carla Priori Andriguete. Bom dia, Carla. Prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima, hein, Carla?
Bom dia, Betão. Bom dia a todos os ouvintes. Então, agora no mês de agosto, nós tiramos um relatório, encerramos o nosso mês com um total de 1.282 atendimentos. Só para esclarecer, a nossa demanda, ela pode ser espontânea ou por agendamento. Então, a pessoa que julgar necessário, ela pode se dirigir ao CAPS sem encaminhamento médico, ela será atendida por livre demanda. Tá? A nossa faixa etária mais atendida em agosto foi dos 30 aos 39 anos, com 261 atendimentos. E o que a gente mais tem atendido são os transtornos afetivo bipolar, ansiedade e depressão.
O que são mais atendidos em média, homens ou mulheres? A senhora falou também a respeito da idade em média, como é que é?
São no mês de agosto, né? Sim. O panorama nosso foi atendimento maior em sexo feminino, com 706 atendimentos.
Sexo feminino, é? 1.282 atendimentos nós tivemos no mês de agosto no CAPES, é?
Isso.
Olha. E quais são as causas? Quais são as causas que levam realmente, vamos já entrar aqui no assunto aqui, ao suicídio? Eu gostaria de saber aqui com a Joyce Mussói Schioquete, que é psicóloga e gerente de saúde mental do CAPES, hein, Joyce? Bom dia, prazer em conversar contigo aqui na Rádio Fátima.
Bom dia, Betão. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Então, primeiro, a gente não pode olhar para o ato suicida como um ângulo reducionista, porque não há uma única causa que explica o porquê de as pessoas não quererem mais viver. Os suicídios, eles são multifatoriais e também de alta complexidade. E quem sabe a verdade, a motivação pelo ato, é a pessoa, né? Nós percebemos que as pessoas que estão em maior sofrimento, elas encontram bastante dificuldades porque não encontram pessoas disponíveis para ouvi-las. E aí o silêncio conduz essas pessoas a buscarem na internet, que não é um local adequado para, como sendo um caminho, né, para essa questão. Então, quando a gente fala de fatores para a questão suicida, a gente lembra da tentativa prévia, de transtornos psiquiátricos, a pessoa que tem uma história familiar de suicídio, uso de álcool e outras drogas, questões normativas como divórcio, desemprego, luto, histórico de violência, também estão ali nos fatores de risco, né?
Importante realmente que a senhora ressaltou, cara, a respeito desses fatores aí. Eu queria saber com o doutor Leonel, com vocês também que estão presentes aqui, após a pandemia, os casos de ansiedade, os casos de estresse, de pânico, aumentaram mais, não é? E trouxeram problemas mentais para as pessoas, doutor Leonel?
Se a gente avaliar em retrospecto, sim, né, Betão? A pandemia ali, até pela situação de isolamento que nós tivemos, né, um isolamento social, vou botar assim, bem abrangente, né, a maioria das pessoas ficava em casa, não podia ter tanto contato social. A nossa colega Joyce aqui, inclusive, citou alguns fatores de risco, né, para depressão e transtornos de humor ali, e isolamento social é um deles, né? Então, com certeza, a pandemia, ela nos trouxe como um resultado negativo também a questão do aumento da incidência ali de casos, sim, de depressão, transtornos psiquiátricos, ansiedade, pânico. Algumas pessoas tiveram fobia social depois da pandemia, né? Como vou colocar entre aspas aqui, perderam o manejo ali de contato social, de como conversar, ficavam ansiosas, né, em ambientes sociais ali com muitas pessoas. Então, nós tivemos uma série, sim, de situações ali que começaram a aparecer, principalmente em jovens ali, né, crianças, como resultado desse isolamento que nós tivemos na pandemia.
Bom, o setembro amarelo, quais são as principais orientações e cuidados, sinais de alerta que nós temos, Joyce?
Então, primeiro de tudo, a gente fala de prevenção, né, por meio do atendimento profissional, o acesso às intervenções clínicas, o apoio familiar para buscar ajuda é algo muito importante, não só familiar, mas também ter uma rede de apoio fortalecida para essas pessoas que estão ali num risco maior. A escola e a comunidade também precisam estar envolvidas. A gente fala também de as crenças culturais e religiosas, independente da religião da pessoa, mas que desestimulem o suicídio e promovam a autopreservação e também a resiliência.
Eu gostaria de saber também quais são as ações que serão realizadas pelo CAPES nesse mês de setembro. A Carla Pirone Andrighetti, que é a enfermeira coordenadora do CAPES. O que, que a gente pode falar a respeito dessas ações que serão realizadas, hein, Carla?
Bom, Betão, nós teremos diversas atividades no mês de setembro, estimulando a valorização da vida. No dia 3 e no dia 5 de setembro, teremos uma atividade interna envolvendo todas as secretarias da Prefeitura. No dia 5 de setembro, teremos uma palestra que será realizada pelo nosso enfermeiro colaborador Clédson na escola em Muitos Capões. No dia 10 de setembro, será um evento maior, que dia 10 é o dia que simboliza o Setembro Amarelo. A partir das 9 horas da manhã, teremos uma blitz nas principais sinaleiras da cidade com a distribuição de flores. De manhã a partir das 9 e à tarde a partir das 14. E no dia 17 de setembro também teremos uma palestra na Escola Coronel Avelino, que também foi solicitada pela direção. E no dia 10 também teremos umas atividades internas no nosso setor, né, que será exclusiva para os nossos pacientes, que será a pintura livre dos muros internos do CAPES.
Esse trabalho que vem sendo realizado pelo CAPES aqui em Vacaria, não é? É importante porque o CAPES ele atende as pessoas de Vacaria ou atende todas as pessoas aqui da grande Vacaria também, doutor? Ou as senhoras podem nos falar a respeito disso? É só pessoas relacionadas, moradores de Vacaria ou de outras cidades também o CAPES atende?
O nosso público-alvo são os moradores de Vacaria, né, Betão?
Sim.
É preciso avaliar se as cidades aqui da região... Vou dar um exemplo aqui, sim, né? Por exemplo, Lagoa Vermelha, Bom Jesus, tem o CAPES próprio da cidade, né? Às vezes, cidades menores que não possuem CAPES, né, não têm o dispositivo do CAPES na cidade, podem ser encaminhadas para cidades vizinhas, né? Então, Vacaria, às vezes, acolhe a demanda, sim, de outras cidades aqui, satélites da região.
Bom, e os jovens hoje, não é, doutor? E vocês também podem entrar no assunto aí. Os jovens com problemas mentais têm crescido, não é? O que, que é realizado para combater essa situação, hein?
Nós temos sentado principalmente ali com os nossos pacientes, né, os adolescentes, as crianças que chegam ao CAPES, tentar conscientizar bastante em relação à rotina, né, como a gente já discutiu aqui, é o isolamento social. Hoje em dia nós temos aparelhos eletrônicos, celular, videogame, televisão, que roubam muito tempo ali do paciente jovem, né, e ele tende a ficar mais isolado, não ter muito contato social. Então, na medida do possível, nós tentamos reorganizar essa rotina, propomos algumas mudanças de comportamento, não só para o jovem, mas às vezes para a família junto. E quando é um caso um pouco mais grave, né, a gente pode também entrar com medicamento.
Bom, doutor Leonel, não é? Eu queria saber de vocês também, como é que dá para repetir, não é? Como é que as pessoas podem buscar apoio no CAPES, em outras entidades, mas principalmente no CAPES, nesse setembro amarelo, hein? Como é que a gente pode buscar apoio?
Então, o atendimento, como a gente já falou, Carla, ele é livre demanda, né? Se o paciente ele sentir a necessidade ou precisar de uma escuta, ele pode se dirigir ao CAPES de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30. E das 13 às 17, sempre terá um profissional qualificado para fazer essa escuta e os encaminhamentos necessários.
E quando um familiar, quando um amigo notar que aquela pessoa precisa de ajuda, ele pode ir até o CAPES ou tem que encaminhar a pessoa para ir até o CAPES para buscar auxílio, hein?
Essa pessoa, Betão, ela pode trazer essa pessoa até o CAPES ou ela pode fazer contato conosco para que a gente possa fazer uma busca ativa dessa pessoa, que às vezes ou está numa situação de sofrimento ou em uso abusivo de álcool e drogas, porque quando uma pessoa ela está num sofrimento profundo, ela não consegue enxergar outras formas de resolver a solução, então ela desiste, né, de conversar com alguém. Até porque muitas vezes o que chega até nós é que as pessoas, elas tentam conversar, mas ou com familiar ou com amigo, mas essa pessoa não sabe como, né? Quando a gente fala principalmente de criança e de adolescente, elas não querem contar para os pais ou por medo de preocupá-los, ou porque acha que o pai e a mãe não vão entendê-los, vai brigar, e aí eles acabam se isolando, e como a gente já falou aqui, buscando ali na internet, na mídia, que não é um meio adequado, mas de tentar resolver aquela situação que ele está vivendo, né?
As pessoas que procuram o CAPES são pessoas que têm problema com drogas, são problemas que têm com álcool, quais são as principais problemas que essas pessoas têm, hein?
A gente tem uma demanda muito grande de atendimento com álcool e drogas, mas também transtornos mentais graves em geral, transtornos de personalidade, transtornos depressivos e ansiosos, essas são as nossas maiores demandas. Pacientes com um quadro de esquizofrenia também são atendidos.
Eu queria saber agora, doutor Leonel, não é? O que, que a gente pode dizer? Tem cura? Tem cura uma pessoa que tem esses problemas mentais, hein?
A resposta é depende, Betão.
Depende.
Né? No âmbito bem geral, depressão, ansiedade, esses transtornos de humor mais comuns, sim, tem cura. Com o cuidado adequado, o manejo adequado, né, dando o suporte que essa pessoa precisa, sim, tem cura. Eu vou citar ali outras duas patologias que a Joyce comentou, né, como a bipolaridade, a esquizofrenia, e esses transtornos eles já tendem a ser crônicos, né, não tem um remédio ou um tratamento que a gente faça que cure a pessoa, mas tem tratamento, e com o tratamento adequado a vida mais próxima do normal possível ou normal de fato, né. Então, esse é sempre o nosso objetivo, garantir autonomia para a pessoa, uma qualidade de vida boa, né? Que essa pessoa tenha muitos anos aí pela frente, consiga lidar com os problemas diários, seja com medicamento, com suporte psicológico. Esse é o nosso trabalho ali no CAPES.
Os medicamentos, porque a gente vê diversas empresas anunciando esse medicamento, aquele medicamento para ansiedade, para combater isso, para combater aquilo. Ajudam?
Muito, Betão. Como eu comentei anteriormente ali, dependendo do caso, não precisa de remédio, né?
Sim.
Mas geralmente o paciente que chega no CAPES ali, que ele passa pelo acolhimento, a gente avalia a demanda, é um paciente um pouco mais grave, né? Então, geralmente é necessário iniciado um tratamento com medicamento. E o medicamento ele é fundamental no manejo desse paciente para melhorar sintomas de ansiedade, melhorar o humor, o prazer em fazer as coisas, dar mais energia, regular o sono, né, às vezes estabilizar o humor. Então, os medicamentos, eles conferem, vou colocar assim, uns 50%, 60% já de melhora nesse quadro inicial do paciente. É claro que todo atendimento ele é individualizado, cada paciente se beneficia de um ou outro medicamento, né? E a gente não pode esquecer que o paciente ele também tem uma parcela muito grande no próprio tratamento, né? Então, essa mudança de comportamento, participar ali dos grupos, participar das oficinas, participar do CAPES, também é parte do tratamento do paciente.
Obrigado, doutor Leonel. Queria saber com a Carla Priori Andreghetti, que é a enfermeira coordenadora, só que para que repetisse, para que os ouvintes ficassem sabendo realmente, nós estamos no setembro amarelo. Quantas pessoas foram atendidas no CAPS no mês de agosto? Qual é a média, homens, mulheres, de idade também? Só para repetir, para fazer um alerta para as pessoas aí.
Tudo bem. Então, no mês de agosto foram atendidas 1.282 pessoas, a maioria delas do sexo feminino, na faixa etária dos 30 aos 39 anos.
Qual é o endereço do CAPS? Qual é o telefone? Quem é que pode nos fornecer isso aí, de vocês aí? Ele funciona ali perto do ginásio de esportes, não é? Na rua, aquela paralela ao ginásio de esportes ali. E o pessoal pode entrar em contato também com a Secretaria de Saúde, não é?
Isso. O telefone é o 3231-6468.
3231-6468, não é?
Tá. O endereço é Rua Fabrício Teles de Farias, número 47. É. São nas Cabanas Verdes, próximo à garagem da prefeitura.
O pessoal todo conhece as cabanas aí, então isso. É mais fácil, a gente não é. E o atendimento, como a senhora falou, o horário é?
Das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Não precisa marcar consulta, nada, o pessoal não, vai lá se não, precisar,
não é? Livre demanda.
Livre demanda. Olha, eu só tenho em agradecer aqui a presença dos senhores, das senhoras aqui, doutor Leonel Caon, médico do CAPS, obrigado pela sua presença, a Carla Priori Andreghetti, que é enfermeira coordenadora do CAPS, a Joice Mussóis Kioquete, que é psicóloga e gerente de saúde mental, obrigado pela presença de vocês aqui. E dizer uma coisa seguinte para vocês, olha, a idade pesa, viu? Vi vocês crianças, já consultei com o doutor Leonel, não é? A família, esse negócio todo, e a gente conhece vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, parabéns pelo trabalho aos demais colegas de vocês também lá no CAPS, não é? E continue com esse trabalho muito importante para a comunidade da Grande Vacaria, tá ok? Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Temática, nessa segunda-feira.